Dias Melhores. Um programa sobre mídia, ciência e educação. Uma iniciativa da FAPESP em parceria com a Rádio USP e o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Apresentação, Carlos Antônio Teixeira.
Olá, amigos da Rádio USP. Eu sou Carlos Teixeira e estamos iniciando mais um programa Dias Melhores. Apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Dias Melhores consiste numa série de programas de divulgação dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, CEPIDES, onde pesquisadores dialogam com estudantes do ensino médio de escolas públicas. Trata-se de uma proposta de divulgação científica, ao mesmo tempo que objetiva promover o interesse de estudantes pelas carreiras científicas. Este projeto tem a supervisão do professor Dr. Luciano Maluli, do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicação e Artes da USP. Hoje conversaremos com o pesquisador, professor Dr. Lili Min, graduado e doutor em Medicina e pesquisador do Instituto de Pesquisa sobre Neurociências e Neurotecnologia Brain. Contamos também com a presença dos alunos do Colégio Técnico de Campinas, Cotuca. Eles estão acompanhados do biólogo professor Dr. Jodir Pereira. Hoje gravamos no estúdio da Rádio Unicamp e agradecemos ao Ed Paulo que está na mesa de gravação. Eu passo a palavra agora aos nossos convidados para que se apresentem e cumprimente aos ouvintes do programa Dias Melhores.
Oi, é um prazer estar aqui. Meu nome é Verena, tenho 18 anos e eu sou estudante de enfermagem.
Olá a todos, é um prazer estar aqui. Meu nome é João Pedro Silva, tenho 17 anos e sou estudante de eletroeletrônica.
Olá a todos, muito obrigado pela oportunidade. Meu nome é Lucas Blumrich, eu tenho 17 anos e sou estudante de eletroeletrônica do Cutuca.
Olá, é um prazer estar aqui participando do programa. Meu nome é Jodir, eu sou professor de Biologia do Colégio Técnico da Unicamp, Cutuca.
Olá, é um grande prazer estar aqui. Saudações aos ouvintes. Meu nome é Lili Min, eu sou coordenador de difusão do CEPID Brain.
Muito bem, nós vamos começar a nossa roda de conversa de hoje com o professor Jodir Pereira, falando um pouco sobre este colégio que temos hoje aqui a presença dos alunos, que é o Colégio Técnico de Campinas, o Cutuca. Ele vai apresentar também os alunos e falar um pouquinho da sua história. Você, professor, é um doutor em oceanografia, é isso mesmo?
Exatamente. Minha área de formação é ciências biológicas. Eu fiz mestrado e doutorado em oceanografia biológica, trabalho bastante com ecologia marinha e particularmente com reprodução de peixes marinhos, é o assunto que eu mais estudei, mais pesquisei e até hoje trabalho nisso. O Colégio Técnico de Campinas, o Cutuca, ele tem diversos cursos técnicos, alguns deles concomitantes, em que o aluno faz o ensino médio ao mesmo tempo que cursa o curso técnico específico que ele optou. E temos também os cursos que não têm concomitância. Então, os cursos com concomitância, simultaneamente ele faz o ensino médio, só para esclarecer, e os não concomitantes ele pode fazer apenas o curso técnico se ele já tiver a formação no médio. São vários cursos, dentre eles enfermagem, técnico de alimentos, eletroeletrônica, mecatrônica, telecomunicações, segurança do trabalho, técnico de meio ambiente. Dentre os outros que a gente tem, eu seguramente esqueci de alguns aqui. Nossos alunos, então, têm essa formação na área específica de profissão deles, mas também têm, ao mesmo tempo, esses que estão aqui, eles fazem, ao mesmo tempo, ensino médio conosco.
Ok, professor Jodir, muito obrigado pela apresentação do Cutuca. Acho que vai ser bastante interessante o nosso programa de hoje, que alunos de cursos diferentes vão fazer perguntas aí para o professor Dr. Lili Min. E eu começo fazendo uma pergunta para o professor Lili Min, que é a seguinte: o senhor poderia apresentar para os nossos ouvintes o Instituto de Pesquisa sobre Neurociências e Neurotecnologia, o Brain?
Sim, o Brain, ele é como você falou, é um CEPID apoiado pela FAPESP e ele tem a sede aqui na Unicamp. E ela é uma instituição, um instituto que congrega vários profissionais de diversas áreas, desde pessoas da área de medicina, biologia, fisioterapia, mas não só da área, digamos, biológica da saúde, mas também pessoas das outras ciências, como ciência da computação, faculdade de engenharia elétrica, o pessoal da física. Então, vocês podem ver que a composição, digamos, desse centro é inerentemente multidisciplinar. E a gente vê que não tem de uma outra maneira, né? Para fazer uma pesquisa desse porte, dessa natureza, requer participação de diferentes talentos. E o foco, digamos, do Brain, ele tem como objetivo principal é trabalhar com técnicas que realmente propiciem a possibilidade de diagnóstico, de prever como que evoluem essas doenças, mas também de trazermos novas maneiras de como tratarmos essas doenças. Em particular, duas doenças que a gente realmente tem um foco em principal, que é a epilepsia e a acidente vascular cerebral. Mas não só elas, também outras doenças neurológicas.
Professor, os centros de pesquisas, os CEPIDs, eles têm o apoio da FAPESP. Eu gostaria de perguntar para o senhor o que significa esse apoio da FAPESP para um centro de pesquisa e como que o Brain conseguiu esse apoio da FAPESP.
Os CEPIDs são, digamos, fazem parte do plano estratégico da FAPESP em realmente desenvolver a pesquisa aqui no estado de São Paulo. Mas claro que tem uma responsabilidade de levar, digamos, a ciência, digamos, do Brasil como um todo. E a FAPESP entende da necessidade de criar centros, digamos, dedicados. Esses centros, como o nome fala, é um centro de excelência, não só na pesquisa, mas também na inovação. Eles entendem que há uma necessidade de que esse conhecimento se traduza numa inovação que possa ser também apropriada pela indústria. E, claro, que todo esse conhecimento ela não pode ficar represado, digamos, em grupos específicos ou em centros de saberes, como universidade ou centro de pesquisa. Esses conhecimento devem permear e se difundir para a sociedade, fazendo com que a sociedade seja melhor informada para poder desenvolver a sociedade como um todo. E a FAPESP, então, de tempos em tempos, eu acredito que essa é a chamada, lança o desafio que os centros de pesquisa se organizem para realmente aceitar um desafio. E essa segunda chamada, nós participamos com o lançamento de um desafio de realmente estudar as neurociências de uma forma aprofundada, com múltiplos, digamos, maneiras de abordar, mas não só isso, mas também tentar desenvolver novas tecnologias que possam efetivamente fazer a diferença na vida desses pacientes. E nós escolhemos essas duas doenças neurológicas pela sua prevalência, pela sua gravidade e pelo impacto que essas doenças causam, digamos, não só a vida dos pacientes que efetivamente sofrem com essas doenças, mas que tem uma implicação social importante. E a FAPESP, ela apoia de uma maneira concreta através de financiamento. Financiamento é esse que seja para comprar equipamentos. Hoje é quase que impensável de fazer uma pesquisa não sendo aliado com instrumentos. Esses instrumentos são muito sensíveis e claramente também têm o seu custo elevado, e bem como também através de fomento de bolsa para alunos desde a iniciação científica até alunos de pós-graduação e pós-doutorado, para que efetivamente a gente pode está propiciando condições a novos talentos de desenvolverem e poderem, digamos, estar se apropriando desse conhecimento, mas também podendo fazer com que tenha uma continuidade, digamos, desse corpo de profissionais para desenvolver a ciência aqui no estado de São Paulo.
Ok, professor, muito obrigado. Então, os CEPIDs, além de serem centros de excelência na sua área, né, no seu campo de conhecimento, eles também têm uma interface educacional. Por isso é que nós estamos aqui com os alunos, né, do ensino médio para interagirem com o pesquisador, porque serão esses alunos os futuros cientistas do Brasil. Então, eu passo para eles agora a palavra e vamos ver o que eles trazem de perguntas para o senhor, Dr. Lee. Quem vai fazer a pergunta?
Eu, Verena, gostaria de saber como que um estudante de medicina, por exemplo, pode fazer parte do Brain.
Então, Verena, é bem interessante que o Brain, ele é já, na sua base de criação, ele é multidisciplinar. É, então, não se restringe somente aos alunos de medicina. Então, isso eu deixo aberto de que todas as pessoas que têm interesse em realmente conhecer um pouquinho mais sobre as neurociências ou até de desenvolver alguma tecnologia que tenha uma interface com a neurociência ou que seja aplicável para a neurociência ou doenças neurológicas, o Brain realmente ele está de portas abertas, seja ela para alunos de ensino médio através, digamos, de programas especiais. Nós temos a felicidade que dentro da Unicamp, um programa chamado PIC Ensino Médio, que efetivamente traz essa possibilidade de fornecer bolsas de estudo para alunos de ensino médio. A própria FAPESP também tem no seu repertório possibilidade de financiamento de bolsas de estudos para que o aluno possa, digamos, se dedicar uma parte do tempo na pesquisa sobre as neurociências ou desenvolvimento de novas tecnologias. Então, sendo mais específico para você, Verena, então, o aluno interessado basta entrar em contato com um dos pesquisadores do Brain. E, inclusive, nós temos um portal que a gente pode passar, que é o www.brain.org.br.
E como se escreve isso? Letra Brain,
então,
professor?
Então, Brain é brain.org.br. Então, anotem esse site. E para as pessoas que estão aqui na Unicamp, é muito simples, nós estamos sediados lá na Faculdade de Ciências Médicas, mais precisamente no Hospital de Clínicas, num laboratório chamado Laboratório de Neuroimagem. Então, fica mais fácil nós direcionarmos os alunos para, digamos, os interesses apropriados. Por exemplo, se você tiver interesse em desenvolver um aplicativo que tem uma interface, nós vamos recomendar algum dos colaboradores, pesquisadores principais que estão na Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação, por exemplo.
Professor Lin, me dirigindo aqui aos alunos que estão presentes no estúdio e aqueles que estão nos ouvindo, hoje em dia nós percebemos pelos CEPIDs, né, que a pesquisa ela é interdisciplinar, né, ela tem um foco principal, mas participam diferentes pessoas de diferentes áreas do conhecimento.
Exatamente. Até eu vou me atrever a usar um termo que algumas pessoas usam, que chama de transdisciplinaridade. Quer dizer, nós queremos fazer com que o conhecimento ela permeie e saia não só dos pares em si, mas que ela atravessa esses muros que nos cercam, né, onde nós fazemos a pesquisa, e alcance a sociedade. Enfim, efetivamente, esse conhecimento seja absorvido pela sociedade, mas eu vejo de uma outra maneira também, de que muitas vezes é uma via dupla. Então, acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo não são, digamos, de áreas de ciência, mas são pessoas interessadas e que trabalham em outras atividades afim. Entretanto, elas têm perguntas ou questionamentos e muitas vezes esses questionamentos elas realmente promovem um debate na arena acadêmica, fazendo que os cientistas elas tentem achar uma resposta para esse questionamento que a sociedade está levantando. E eu vejo isso muito assim, vocês podem pegar um exemplo que está acontecendo no momento. O exemplo de uso de canabidiol ou maconha medicinal. A sociedade está demandando se realmente existe um benefício dessa substância em usar em doenças neurológicas. Então, a comunidade acadêmica agora se coloca na posição de tentar buscar uma resposta para a sociedade. Então, a questão de multidisciplinar, interdisciplinaridade, cada vez mais eu vejo a necessidade de envolver mais atores, mais pessoas nessa discussão.
Ok, professor, muito obrigado. Vamos, então, para mais uma pergunta. Quem gostaria de fazer a pergunta agora?
Eu, João Pedro Silva. A área da neurociência tem ganhado cada vez mais espaço. Como o professor vê a situação do Brasil na pesquisa neurocientífica e qual centro o país estaria na linha de frente?
Então, a neurociência, eu vejo, quer dizer, eu sou suspeito, claro, né? Mas eu vejo que tem um apelo muito grande, né? Se você for olhar nas revistas leigas, sempre vai ter alguma notícia sobre algum desenvolvimento da área de neurociência. Isso não é só no Brasil, mas no mundo todo. E, consequentemente, existe também a vontade, digamos, da academia em avançar pesquisa nessa área. Os Estados Unidos é uma potência mundial na área de pesquisa ciência, sem sombra de dúvida, e até então na gestão do presidente, né, do Barack Obama, ele lançou um edital do Brain Initiative, iniciativa do Brain, que é uma iniciativa fundamentada em desenvolvimento de pesquisa sobre as neurociências das doenças neurológicas. E até é engraçado que eles também têm o nome dele é Brain, e o nosso também é Brain com dois N. Ele sempre fala que nós tivemos uma ideia antes dos americanos. Mas independente disso, isso para mostrar para você, João Pedro, de que é o temático que está muito atento. Existem consórcios europeus que também realmente visam fazer a pesquisa sobre o funcionamento cerebral. Então é difícil, né, nesse momento dizer qual que está mais avançado ou menos avançado. Eu vejo que cada qual tem suas peculiaridades, características, os pontos fortes. Mas certamente os países que têm mais tradição no campo de pesquisa, como os Estados Unidos ou alguns europeus, eles certamente têm uma infraestrutura maior. Isso não quer dizer que nós no Brasil não estamos fazendo nada, né? Tampouco o Brain, ele digamos, eu diria que ele é original de todo. De fato, no Brasil nós temos neurocientistas já de renome e que ao longo do tempo tem se desenvolvido, tem trazido desenvolvimento e conhecimento nessa área. Se formos olhar no Brasil, temos várias ilhas, centros de excelência já espalhados aqui e ali na região sul, na região aqui sudeste, Rio de Janeiro. E nós tivemos também o lançamento do professor Nicoleles, né, que fez um desafio muito grande na ocasião de lançar o Instituto de Neurociência no Natal. Então, você pode ver, João Pedro, que existem essas iniciativas que estão acontecendo. E aqui em São Paulo nós somos bastante fortunados no sentido de termos uma instituição de amparo à pesquisa que entenda a necessidade de se estudar as neurociências. Como dizia um neurocientista, um neurocirurgião já falecido, o Penfield, ele coloca que conhecer o cérebro é conhecer o homem a si mesmo. Então, em busca de conhecer como funciona o cérebro, nós estamos buscando em conhecer nosso ser humano, né, na sua integralidade. Então, realmente é um desafio muito grande.
Professor, ainda, quem sabe, complementando um pouco a pergunta do João Pedro, o senhor poderia falar um pouco sobre a questão do intercâmbio entre pesquisadores do Brain, pesquisadores brasileiros, estudantes também que se integrem ao Brain, de terem uma experiência fora do país?
Sim, a questão da mobilidade, ela é uma necessidade e faz parte da formação. Então, nossos alunos, os pesquisadores que fazem parte do Brain, eles transitam, colaboram com pesquisadores nacionais e internacionais. Isso já é meio que rotina hoje. Então, por exemplo, o Brain ele tem interface com pessoas, pesquisadores, centros dos Estados Unidos, Canadá, vários na Europa, e que tem esse trânsito muito dos alunos, de lá vêm para o Brasil, daqui vão para lá. Então, esse trânsito ele é importante porque, que nem eu falei, cada lugar ele tem as suas peculiaridades e suas forças, né, em desenvolvimento da pesquisa. E isso, essas colaborações nacionais e internacionais, elas fazem com que a pesquisa elas avance mais rapidamente, né? Então, a possibilidade de você chegar numa resposta através dessas colaborações, elas se tornam mais ágeis. E isso para nossos alunos também é de uma experiência riquíssima, de você poder vivenciar de como que é conduzida a pesquisa em outros lugares. Então isso traz uma vivência muito enriquecedora ao nosso ver.
Bem, muito obrigado, professor. Lembro aos amigos ouvintes da Rádio USP que nós estamos hoje com o professor Dr. Lili Min, no programa Dias Melhores, que é pesquisador do Instituto de Pesquisa sobre Neurociências e Neurotecnologia, o BRAIN. Nós temos também no nosso estúdio os alunos do Colégio Técnico de Campinas, o Cotuca, que estão acompanhados do professor Jodir Pereira. Nós temos mais uma pergunta por um dos alunos?
Isso, agora é minha vez, sou o Lucas. Eu queria fazer um retorno para a questão da transdisciplinaridade. A maior parte dos projetos de hoje reúne diversas áreas do conhecimento e o BRAIN não fica para trás. Ele conta com profissionais da neurobiologia, da neurologia física e da engenharia elétrica. Uma dessas frentes desses projetos que se relaciona bastante com a área que o senhor trabalha é a questão da inteligência artificial, com destaque para a criação de um cérebro virtual. A minha pergunta é, eu gostaria de saber como o senhor vê os perigos relacionados com a inteligência artificial, com um enfoque no cérebro virtual que muitos engenheiros ao redor do mundo estão tentando criar nos recentes tempos.
Pergunta filosófica para lá de interessante, Lucas, né? E de fato, existe um debate muito presente sobre a questão da ética em se criar a questão da inteligência artificial, até onde nós faremos, digamos, censura ou aonde estão os perigos. Existem, obviamente, várias especulações de que nós estaríamos criando uma entidade que poderia rapidamente suplantar uma inteligência humana. Inteligência, se a gente for colocar inteligência, podemos quebrar em vários aspectos. Em que tipo de inteligência estaria falando? Alguns falam que em todas. Obviamente, em termos de análise de dados, ao sistema computacional, ela é superior à capacidade do nosso hardware, nosso cérebro. Mas tentar dizer que isso vai realmente também suplantar a nossa capacidade emocional, isso realmente está aberto em debate. Mas voltando à questão dos perigos que as pessoas falam, digamos, será que não estaremos em rota de colisão para aquele filme O Exterminador do Futuro, né? O Skynet? E você teria uma inteligência supra e que ela seria capaz de julgar e tomar destinos. De fato, se a gente for olhar o ser humano, ela usou do mesmo padrão de operação. Quer dizer, nós consideramos superiores a todos os seres que vivem nesse planeta. E com isso, nós nos damos direito a manipular, a controlar, até, no caso, matar os seres que se tem. E as pessoas falam, será que então, tendo uma inteligência superior à nossa humana, ela também poderia fazer a mesma coisa, ou ter o direito, por assim dizer, de eliminar alguns seres humanos que não estariam, digamos, condizente com o que ele acha de correto ou incorreto. Eu não tenho assim, uma visão clara sobre isso, mas certamente isso é uma pergunta que até jogo para as pessoas que estão nos ouvindo a ver o que vocês acham. Você acha que isso é realmente perigoso ou não é perigoso? Até quanto que um ser mais inteligente que nós, ele seria benéfico para a nossa sociedade enquanto ser humano, ou nós estaríamos em rota à extinção do ser humano, por assim dizer? Não sei. Fica aberta a pergunta, Lucas.
Ok, Lucas. Então, cabe aí para vocês que estão aqui no estúdio, né, iniciarem os estudos universitários de vocês e responderem essa pergunta. Essa é uma boa pergunta que tem uma pesquisa com uma tentativa de encontrar as respostas.
Sim, por aí mesmo. Acho que o desafio está para vocês, as gerações que estão vindo, em buscar. E isso é uma pergunta muito prática, porque é todo um desenvolvimento, é a sociedade para onde ela vai caminhar. Né? Então, devemos desenvolver essa tecnologia em qual benefício? Em desenvolvimento da qualidade de vida humana, ou de fato nós estaríamos colocando em risco? Quer dizer, tem pessoas que acreditam totalmente que isso não vai ocorrer, da mesma maneira como as pessoas prediziam, porque a telefone vai fazer um mal, né? Cada tecnologia que surge, há sempre as pessoas que colocam uma certa reticência em cima desse desenvolvimento, e a gente não sabe até quanto que ela é. Mas está aqui uma pergunta que a sociedade, eu digo, os cientistas devem se debater até quanto que nós devemos controlar, porque a inteligência artificial como ela é, hoje cada vez mais ela vai ser muito mais desenvolvida, e num corpo robótico cada vez mais a gente vai ver, digamos, essas entidades convivendo presentemente conosco, como que vai ser essa nova configuração no ecossistema, no planeta, vai ser bastante interessante.
Muito bem. Nós vamos fazer uma pequena pausa nessa nossa roda de conversa agora para nós ouvirmos uma música. Aí eu faço uma pergunta que não vai ter a resposta, mas é uma pergunta para vocês ouvintes pensarem, vocês também estudantes que estão aqui no nosso estúdio. Qual é a percepção, qual é a ideia, qual é a concepção que se faz de um cientista? Então acho que isso é uma pergunta interessante para a gente fazer e que tipo de resposta que nós teríamos, né? Se nós formos olhar os desenhos animados, os filmes, nós normalmente acabamos vendo, né, a imagem de um cientista, de uma pessoa meio que maluca, né, muitas vezes fazendo ciência para o mal, né, e uma pessoa fora da realidade. Mas nós estamos aqui no nosso estúdio com o cientista Dr. Li Limin, que os alunos podem comprovar para vocês que é um ser humano normal.
Por favor.
Agora, professor, eu faço uma pergunta para o senhor como cientista. Um cientista ouve música?
Oh, com certeza. Música, acho que é uma das maravilhas, bênçãos que se tem. E não tem como não ouvir música, pelo menos eu.
Então, professor, nós vamos fazer uma pausa no nosso programa Dias Melhores de hoje ouvindo uma música. Qual é a música que o senhor trouxe para nós ouvirmos?
Então, eu não pude deixar um pouquinho de ser divulgador de ciência. Eu trouxe uma música precisamente para tentar divulgar sobre a epilepsia. É o rap da epilepsia. Por quê? Porque, infelizmente, a epilepsia ainda é cercada de mitos, desconhecimento, e com isso traz todo tipo de transtorno, preconceito, exclusão social das pessoas que têm essa doença neurológica. E eu gostaria, então, de colocar essa música para que os ouvintes possam, digamos, apreciar um pouquinho da musicalidade, do estilo musical que está bastante na moda, entre os jovens em particular, e sobre a letra que também aborda a questão da neurociência, mas em particular sobre a epilepsia.
Amigos ouvintes da Rádio USP, com esta música nós vamos finalizar o programa Dias Melhores de hoje. Na semana que vem, nós retomaremos a nossa roda de conversa com o Dr. Li Limin, e divulgação do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão, CEPID Brain. Até lá!
Falar de epilepsia é falar de mudança. Não se pode mudar o mundo sem mudar as pessoas. Mude a sua mente. Esse órgão na cabeça é uma peça muito rara. Nos faz respirar, dançar, pensar e nunca para. Mas de vez em quando ele pode dar uns pontos que causam agito, tumulto e muitos sustos. Mas todo esse caos se mostra sem nenhum sentido. O cara desmaia, acorda sem nenhum amigo para lhe falar. Relaxa, mano, isso acontece. Cê passa e vai no médico, isso aí desaparece. A epilepsia não é algo tranquilo. Quem tem sabe bem que não pode dar vacilo. Tomar medicamentos na hora certa, evitar disparadores, por senão se aperta. O que essa gente enfrenta, irmão, não é moleza. São fortes, são guerreiros, são heróis por natureza. Mas tem uma coisa que é difícil de aguentar. Preconceito e intolerância tão aí pra atazanar. Agora, camarada, vou falar essa pra tu. Crise epilética não é coisa de Exu. Não é contagioso e nunca, nunca por maldade. Pare com fantasia e encare a realidade. Cachorro, papagaio, todo mundo pode ter. Ninguém se abstém das imposições do além. Basta cérebro para ter uma convulsão. Assim como o amor só requer um coração.
Cérebro controla a gente. Ninguém nunca sabe o que pode acontecer. Mas a esperança tá na frente. Se tem alguém sofrendo, vamos socorrer. Às vezes quem sofre sente que tem algo de errado que não é normal. Mas vem gente decente. Recebe ajuda e vem todo mundo é
nas sombras permaneceu por milhares de anos. A epilepsia se escondeu. Quem diria que um dia tivesse essa gritaria, essa luta sofrida para tirá-la do breu. Acabar com a escuridão por meio de um clarão, que haja luz pela atitude do cidadão, que todos sejam aceitos da maneira que são. Tenho certeza que assim quis Machado de Assis. Portanto, pessoal, nem...
Dias Melhores, um projeto vinculado ao Programa José Reis de Incentivo ao Jornalismo Científico, Mídia Ciência da FAPESP, em parceria com a Rádio USP e o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Música.